A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, realizaram sessão conjunta para a discussão primeira da LOA 2026. Presentes deputados de várias comissões, lideranças, além de representantes de várias autarquias do governo, interessadas na distribuição de um orçamento de 40 bilhões de reais para gastar no ano que vem. A Secretaria de Fazenda mandou para a Assembleia, para discutir a proposta, o secretário adjunto da Receita de Mato Grosso, Ricardo Capistrano, que disse em 2026 será o ano para consolidar várias políticas públicas, entre elas a saúde, e detalhou a LOA 2026. É proposta do governo Mauro Mendes distribuir o dinheiro do ano que vem nas áreas e eixos como econômico, institucional, social, ambiental, digital. Principais setores de investimentos: educação, saúde, segurança pública, administração, judiciário, legislativo, rodovias, obras e transporte. No desenvolvimento econômico estão o turismo e a agricultura. Acompanhe agora o que disse o secretário adjunto Ricardo Capistrano.
O ano de 2026, especificamente para a saúde, é um ano de transição, onde nós consolidamos os investimentos, colocamos os hospitais para funcionar, colocamos toda a estrutura que aquilo que o Estado tem feito ao longo dos últimos anos na saúde pública e verificaremos como se comportará a partir do ano de 2027 a manutenção de toda essa estrutura. Então, é um ano de transição também para a saúde pública, mas nós reforçamos aquilo que nós temos feito em termos de alocação de recursos, ela será mantida tanto na peça inicial quanto nas suplementações que poderão existir ao longo do próximo ano. O que nós temos no ano que vem é a consolidação desses investimentos, ou seja, as entregas para que nós possamos mensurar de fato o que vai ser o custeio desses hospitais. Aquilo que é necessário para que o Estado possa executar principalmente a despesa com o Hospital Central, que é o primeiro a ser entregue esse ano, nós iríamos resguardar. Aquilo que já está previsto inicialmente, aquilo que nós poderemos fazer no próximo ano. Eu destaco que a saúde pública, ela tem sido contemplada com recursos e isso tende a ser feito também no próximo ano e ao longo dos exercícios subsequentes.
O deputado Carlos Avalone, da Comissão de Orçamento e Finanças, disse dos entraves e debates que o governo vai enfrentar após a apresentação do orçamento à Assembleia Legislativa para o ano que vem. Ele falou que o governo pode não ter 30% de flexibilidade no orçamento, e esse será o grande debate.
Nem tanto, né? Nem tanto. Mas porque o secretário adjunto, que mais mexe com orçamento, vai estar aqui, não é tão prejudicial. Agora, o secretário, já cobrei dele, que ele tem que dar importância para isso aqui. Se ele não está dando importância, a próxima sessão que nós fizermos, caso ele não compareça, nós não vamos realizar. Então, ele tem que vir nessa casa, dar a importância que essa casa de vida tem, principalmente nessa discussão do orçamento. Já disse isso para o secretário Rogério Galo. Preste atenção, secretário. O senhor tem que dar importância para essa discussão que está aqui, que o senhor manda orçamento subestimado, não vem aqui discutir. Aí ele me disse, garantiu que na próxima reunião ele vai estar e pediu desculpa por não estar aqui.
Existem prejuízos que o senhor visualiza se a peça continuar assim subestimada e deve permanecer, porque o secretário adjunto disse que não vai faltar recursos, por exemplo, para a saúde. É possível ter de fato essa certeza?
Olha, é possível. Agora, aqui nós não podemos continuar é com orçamento subestimado, que depois o governo tem 30%, aí faz o remanejamento como ele quer, sem passar pela Assembleia. 30% é muito, é um valor exagerado. É praticamente subestimar o que está sendo aprovado aqui. Então, isso é entendimento dos deputados que não vai mais acontecer. E então, essa discussão vai continuar aí, mas eu acho que não vai ter prejuízo nenhum, porque nós também vamos colocar aqui, vamos limitar o valor desse que ele pode ter de liberdade no orçamento, para 10%.
O senhor acredita que o consenso é esse? 10% já se falou em 5 também, mas o deputado Valone fala, todo ano alguém apresenta 10, outros 5, mas chega em 20. Como é que vai ficar, deputado, esse ano?
Não, esse ano a ideia é essa, ficar em 10%.
Qual instrumento legislativo que vem para disciplinar, então, o percentual,
É aprovado na LOA. Quando você aprova a LOA, você já dá liberdade, você aprova para ele. Está aprovado esse orçamento com 30% livre para o governo fazer remanejamento para mais, para menos ou transferência de secretarias. Então, ele já inicia com uma liberdade muito grande dada pela Casa.
Obrigado ao presidente da CCJ.
Em relação à derrota que os deputados tiveram sobre as emendas de bancada, como que o senhor vê esse cenário de vitória para o governo em detrimento aqui das emendas?
Eu acho que o governador Mauro Mendes está muito errado e o governador e o Otaviano Piveta em relação à questão das emendas. O valor que nós temos das emendas dentro do Estado é muito pequeno. Nós temos agora, foi reduzido para 1,55. Esse é um valor pequeno. Quando nós tínhamos 2%, que era o valor que era vinha sempre tendo até hoje, que era 2%, isso representa, no orçamento que ele chega aí bruto, em torno de 50 bilhões. Nós temos algo em torno de 600 milhões para a Assembleia, quer dizer, fica mais de 48 bilhões para o governo mesmo remanejar, fazer o que ele, as aplicações. Para os deputados, destinar para emendas pequenas, como reforma de uma creche, como uma atividade social importante. Enfim, são essas atividades pequenas que o Estado não coloca na sua administração macro, gigantesca, não vê essas coisas pequenas que são importantes.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Botelho, na abertura dos trabalhos, disse que lamenta a ausência do secretário de Fazenda, Rogério Galo, titular da pasta, que mandou o secretário adjunto de Receita na reunião, e falou que a ausência de Galo na próxima apresentação para discutir a LOA não será realizada sem a presença do secretário de Fazenda, e disse que o redimensionamento da LOA ou de reserva deve ficar em 10%.
Estive com ele, falei para ele que esse ano teria mais dificuldade aqui para qualquer flexibilidade. Porque...
Por que dificuldade?
Porque, na realidade, os números são constantes, esses aumentos, essa subestimação tem sido todos os anos e a gente tem dado uma flexibilização muito alta. Então, há um entendimento de todos os deputados que nós precisamos segurar mais, porque é uma, vamos dizer assim, uma prerrogativa da Assembleia e que a gente não vinha... cumprindo ela como deveria cumprir neste sentido, né? Estava dando uma flexibilidade muito grande ao Estado.
Ou seja, então o que vocês já se posicionaram a esse enfrentamento? O Estado está pensando que vai ter 30%? Não vai. De que forma impedir isso?
Bom, não vou chamar de enfrentamento, né? Eu vou chamar de usar as prerrogativas da Assembleia, que nós somos, eu sou da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento. Eu tenho a obrigação, a Assembleia tem a obrigação de fiscalizar, e se você realmente der 30% de flexibilidade, você não está fiscalizando, né? Ou você vai fiscalizar posterior ao gasto. Você pode fiscalizar antes de gastar e direcionar o gasto, né? Não fazendo o que nós da Assembleia queremos que faça, não. É aprovando o que o governo manda e nós fazemos alguns ajustes quando entendemos que esses ajustes são necessários. Se você dá 30%, o que acontece é que o governo entra com um projeto, como entrou, de 40 bilhões, depois vai arrecadar 47 bilhões, 45 bilhões, e esses 5 bilhões ele vai gastar a mais do que estava previsto, ele vai gastar da forma que ele achar melhor.
Para a Rádio Assembleia, Adão de Oliveira.